top 5. O que é top na Audioativa?
Bom dia, pessoal. Agora são exatamente 10h42 pelo horário de Brasília. E vamos começar agora o nosso programa Top 5 com um pequeno atraso. Queria pedir desculpas e aproveitar para expressar minha revolta com 457 com a mobilidade urbana do Rio de Janeiro, que é muito difícil. É muito difícil se locomover, gente. E hoje eu tô aqui com as minhas amigas de novo. Ana Clara, bom dia.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvinte.
Nossa repórter. E a Jennifer Cavalcante também, nossa outra repórter maravilhosa. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte.
E aí, Jennifer, o que, que nós vamos falar hoje depois de votar, depois de abrirmos a votação? Nós botamos lá dois temas no Instagram e no Facebook, o pessoal votou.
Pois é, a gente botou dois temas lá sobre... Não tô conseguindo falar, gente.
Hoje tá difícil, já começamos atrasada, não consegue falar o tema.
Pois é.
Pluralidade.
E sobre o Lollapalooza e a voz do povo é a voz de Deus e o Lollapalooza ganhou. Então hoje estamos aqui para trazer as principais atrações do festival e falar, né, um pouco dos artistas, das canções.
É verdade, o Lollapalooza ganhou, mas não fique triste o tema que perdeu, não. O pessoal que votou na pluralidade. Semana que vem a gente vai fazer sobre pluralidade. Já deu briga, já, gente. Pessoal loucamente falando, não, porque eu votei em pluralidade, estava maior. E... Não, calma. Pode aguardar, calma o coração, que semana que vem tem pluralidade pra gente. Mas hoje vamos começar falando sobre o Lollapalooza, sobre os artistas. E eu vou falar um pouco sobre... Vou fazer um pouco um panorama do festival. Vou falar como começou. Então... ele começou com a ideia de uma banda, que se chama Jane's Addiction, de organizar uma turnê de despedida, e eles queriam fazer isso de uma forma diferente, né? Ao invés de contratar uma ou, no máximo, duas bandas para fazer a abertura, eles convidaram várias bandas de amigos deles para excursionar pelos Estados Unidos. E foi dali que surgiu o Lollapalooza, um festival itinerante, né? Que se tornou um dos maiores eventos e um dos mais importantes do verão. Nos anos 90, e acabou servindo de mola propulsora para o estouro do rock alternativo na época. E o que até hoje acontece, né? Às vezes você não conhece muito bem, a gente não conhece muito bem a banda ou o carinha que tá lá, mas depois de ter ouvido no festival, tido contato com a música, a gente se empolga, se identifica e passa a ouvir. E aí, quem sabe, não vira até fã, né? Então, assim, o festival ajudava bastante na divulgação da nova geração das bandas. As bandas que surgiam, muitas vezes, sem vínculo com grandes e tradicionais gravadoras. Eram bandas com selo independente. E a ideia do festival era priorizar a diversidade, inclusive trazendo atrações não musicais também. E, com o tempo, alguns outros ritmos, além do rock alternativo, começaram a aparecer nos palcos. Isso assim, muita gente critica.
É aquela polêmica, né? A mesma polêmica do Rock in Rio, né?
Sim.
Porque o pessoal fica meio assim... É Rock in Rio, por que trazer pop? Por que trazer rap? Mas a música hoje em dia é isso, né? É essa pluralidade.
Exatamente. E aí outros estilos musicais passaram a também fazer parte do festival. E o que vocês acham da abertura do Lollapalooza para outros estilos, além do rock alternativo?
Eu acho demais, assim. Eu gosto muito da música alternativa em geral. E eu lembro de uma edição do Lollapalooza, se eu não me engano, foi em 2014, que me marcou muito. Que teve a Lorde, o Imagine Dragons e a Ellie Goulding. E eu lembro que eu assisti essa edição muito feliz. Foi uma das primeiras edições que eu tive a oportunidade de assistir pela televisão. E, assim, foi incrível.
Eu acho que abre espaço também para outros ritmos e não fica concentrado em um ritmo só.
É exatamente isso, porque se a intenção do festival, né, primordialmente, era poder lançar essas bandas, mostrar essas bandas diferentes, por que não abrir agora espaço para outros estilos, para o pessoal se identificar e passar a escutar outros gêneros, né?
Inclusive, esse ano de 2019, grandes nomes do rap ganharam espaço no festival, que é uma coisa ótima, né? Para isso que a gente está falando, porque o rap muitas vezes ficava em segundo lugar. E esse ano o festival trouxe grandes atrações que estão no topo das paradas do rap. Então, chega de blá blá blá, né? Vamos saber qual é a próxima música. Diz aí, Aninha.
Então, agora vamos de Are You Mine com Arctic Monkeys.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. She's not right there beside me.
Vocês ouviram Are You Mine, de Arctic Monkeys, canção da banda britânica lançada em fevereiro de 2012, que estreou em 23º lugar nas paradas britânicas. O clipe foi lançado junto à música em 26 de fevereiro de 2012 e conta com a participação de Steve Jones, guitarrista do Sex Pistols, a banda inglesa de punk rock formada em 1975. O clipe tem mais de 200 milhões de views no YouTube. Inclusive, a música foi tocada no show da banda no Lollapalooza em 2012, aqui no Brasil, antes de seu lançamento físico. E, de acordo com Alex Turner, que é o vocalista, a música teve como inspiração os rappers Drake e Lil Wayne. O grupo de rock, composto por Alex Turner, Jamie Cook, Nickel Milo e Metal Helders, foi formado em 2002 e já tem 6 álbuns gravados. O álbum de estreia da banda, intitulado Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, lançado em 2006, foi o álbum de estreia que vendeu mais rápido na história das paradas de sucesso britânicas, com 360 mil cópias vendidas na primeira semana. O grupo venceu 7 vezes o Brit Awards, que é a mais importante premiação da música britânica, além de ter sido nomeado como o 30º melhor álbum de todos os tempos, em 2013, pela revista Rolling Stones. Arctic Monkeys foi uma das pioneiras a chamar a atenção do público na internet, e é sucesso até hoje, fazendo jus à sua apresentação no Lollapalooza 2019. 19. E antes de se apresentar amanhã no Lollapalooza, né, dia 5, na abertura do festival, a banda fez um show especial ontem, dia 3, na Genesi Arena, aqui no Rio de Janeiro. A apresentação faz parte da divulgação do álbum Tranquility Base Hotel and Casino, lançado ano passado, e contou com clássicos da carreira do grupo, como Are You Mine?
Então, não sei se vocês perceberam, mas nesse último álbum que a Ana acabou de falar agora, ele está bastante ligado à ficção científica. Dá para ver logo pela arte da capa do álbum, que é uma estrutura um pouco peculiar, meio, com um caráter meio futurista. Então, a explicação é que o vocalista do AM disse é que ele se interessou bastante por ficção científica nos últimos anos, e a gente percebe, né, pela capa do álbum, pelas músicas. E é isso. E agora nós vamos ouvir um artista que vai se apresentar na sexta-feira no palco Onyx. E o cantor está programado para se apresentar entre 7h25 e 8h55. Sam Smith.
Vocês acabaram de ouvir Dance with a Stranger, de Sam Smith, o hit em parceria com Normani, Ace Fifth Harmony, que foi lançado esse ano, no dia 11 de janeiro, e que em uma semana conseguiu acumular mais de 32 milhões de plays no Spotify. Em nota à imprensa, o cantor revelou que a canção reúne tudo aquilo que ele estava sentindo durante a sua última turnê, The Thrill of It All, ao balancear a vida pessoal com os shows. O clipe para o single foi lançado no dia 29 de janeiro, em um clima bem futurista e já ultrapassa a marca de 150 milhões de views, além da versão acústica da música, que foi lançada no dia 11 de fevereiro. Não é à toa que Samuel Frederick Smith, sim, esse é o nome artístico, esse é o nome, né, do nosso querido Sam Smith, que utiliza como nome artístico, está como uma das principais atrações do Lollapalooza 2019. O cantor britânico já lançou 3 álbuns, saiu em 2 turnês e já ganhou importantes prêmios como Grammy, Oscar e Golden Globe. Desde seu primeiro álbum, em 2014, o artista emplacou várias músicas nos primeiros lugares, como Stay With Me e Lay Me Down.
Então, e essa é a segunda vez do cantor aqui no Brasil, né? Porque a primeira foi no Rock in Rio 2015, onde também foi a atração principal, no mesmo dia que a Rihanna, nossa querida Rihanna, e fez uma estreia no país. Então, ou seja, a estreia dele foi em 2015 no Rock in Rio. Ele cativou o público, porque ele tem uma grande potência musical e muitos comentários sobre a potência musical dele. E, assim, como já é a segunda vez e o público já conhece, já gosta dele e tal, eu acredito que vai ser sucesso, e vocês?
Eu também acho.
Com certeza, um sucesso. E além da presença dele nos palcos, ele também faz um grande movimento na internet, né? Ontem mesmo o cantor postou no Instagram e na sua rede social uma foto onde revelava que decidiu passar o dia pelado porque ele sempre teve questões com o seu corpo, e isso foi uma forma dele se aceitar, de gostar do corpo dele, fazendo, né, entrando para o movimento do corpo positivo, positividade corporal, né? E escreveu um textinho sobre isso, né, Jennifer?
Pois é, Ana. Ele escreveu: por minha vida toda, eu sempre odiei ficar pelado. Hoje, eu decidi ter um naked day, dia pelado, e passar o dia no meu quarto só assistindo TV, lendo e comendo o que eu quero enquanto só celebro esse corpo. Está sendo uma experiência empoderadora e divertida. Eu acho que todo mundo deveria ter um naked day de vez em quando e celebrar seu belo corpo humano. Deixe tudo despendurado, galera. Ele escreveu. E mais tarde ele ainda escreveu: todo mês eu vou fazer um naked day e não vou calar a boca sobre isso. Ficar pelado é subestimado. Não acredito que nunca tinha feito isso. Jesus.
Maravilhoso, né?
Uma desconstrução, né?
Pois é, muito importante, né, essa positividade do corpo mesmo. Até porque ele sofreu muito, né, com questões de corpo no começo da carreira e tudo mais. Isso é muito importante e traz positividade, né, para os fãs, para o público. É muito importante ter essa figura pública assim na internet falando sobre isso.
É, e isso acontece com muitos outros cantores também, questões corporais. Como eles são figuras públicas, isso a visão que o público tem sobre eles pesa muito para eles.
Sim,
tal,
com certeza. Uma outra figura também que fala muito sobre isso é a Demi Lovato, né? Que tem bastante questões sobre isso. Ana e eu sabemos muito, porque nós fomos Lovatics na adolescência.
Forever. Isso é muito importante, porque além só de transmitir a mensagem deles com a música, né, da presença deles no palco, eles também mostram empoderamento, né, incentivando os fãs, ajudando aqueles que também têm baixa estima, né, não se sentem bem com o corpo. Então, são assim, uma representação, além da música, como pessoa também. Né, eu acho isso muito importante.
E é muito importante também quebrar o padrão da mídia.
Exatamente.
Né, do branco, magro, é muito importante isso.
Sim. E agora, Jenny, o que nós vamos ouvir?
Então, galera, a próxima atração, apesar de não ser uma headliner do festival, vem conquistando espaço na música, especialmente no meio do gênero R&B, e chegou a ser indicada ao Grammy desse ano na categoria Artista Revelação. Com vocês, George Smith, Blue Lights.
Turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights. Don't you run.
Apologize, any harm in that?
Blue lights.
What
rush, you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper.
Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that.
Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one.
Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never, never fell in when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming, cause they will.
Vocês acabaram de ouvir Blue Lights, da Georgia Smith. A Georgia é britânica e com apenas 21 anos tem um vozeirão e uma carreira promissora pela frente. Ela lançou o seu primeiro single em 2016, Blue Lights, né, que a gente acabou de ouvir, quando tinha apenas 18 anos de idade. Em junho do ano passado, lançou seu primeiro álbum, Lost and Found, que chegou à terceira posição dos charts do Reino Unido. Georgia trabalhou com artistas como Drake, Kali Uchis e Kendrick Lamar. Um fato interessante é que, na canção, a Georgia, como uma mulher negra, traz a discussão social sobre os estereótipos designados a jovens negros e a violência policial. A letra diz: se você não fez nada de errado, as luzes azuis deveriam só passar por você. E ainda, não corra quando você ouvir as sirenes vindo. Expressando justamente esse medo que os jovens negros sentem em relação à violência policial, por conta do racismo, que é estrutural, mas que não deveria ser assim, né? Uma boa discussão, meninas. O que vocês acham?
Então, acho que aqui no Brasil também, ela é britânica, mas aqui no Brasil também acontece muito isso. Os jovens de comunidade, eles reclamam muito pelas duras policiais que eles tomam, revista e tal, às vezes indo para a escola, como aquele menino que morreu, não me lembro agora o nome, que falou para a mãe, assim que a mãe chegou perto do corpo, ele já estava quase morrendo, ela falou: mãe, ele não viu que eu estava de uniforme. Eu sou uma criança, ele não viu que eu estava de uniforme.
Tivemos um caso ontem até de um jovem que estava descendo para trabalhar com uma furadeira na mão. A polícia estava subindo numa operação, confundiram com uma pistola e ele, infelizmente, foi morto.
Então, os corpos negros, né? A carne negra é a mais barata do mercado.
Justamente.
É isso.
Já dizia.
É mais uma vez a representatividade através da música, né? Ela, nessa posição como mulher negra, falar sobre esse assunto, né? Para alcançar o público que a ouve e que muitas vezes não passa por isso, mas conscientizar o público, né, sobre o que acontece.
Pois é, justamente. A gente estava trazendo aí, né, o Sam Smith com a representação do seu corpo, né? Toda aceitação, a gente precisa falar sobre os corpos negros e sobre a violência policial. Tantos outros artistas, principalmente nos Estados Unidos, a Beyoncé veio com seu álbum, né, o último álbum, Formation, falando tanto dessa violência policial. É importante essa crítica, muito importante.
É porque os negros, eles são vistos como a classe mais perigosa que existe. Então, há um estereótipo que ele vem desde a escravidão, há muito tempo já há esse estereótipo de que os negros, eles são os perigosos. E a gente tem que quebrar esses estereótipos, porque não são todos os negros, não é a maioria negra que está nessa situação. E se é, no caso, a maioria negra que mora nas comunidades. Sim, mas não são todos que são bandidos.
Exatamente.
E há um enquadramento de todos os negros são bandidos e pretos favelados, tem muita essa coisa que
Exatamente.
Nós temos que quebrar.
É justamente uma longa discussão, né, que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre, e é justamente sobre esses estereótipos que a Georgia vem criticando no clipe. Então, Georgia, estamos aqui torcendo para que a sua estreia nos palcos brasileiros seja incrível e que a sua carreira seja brilhante.
E é importante falar também que esse ano, mais uma questão de representatividade, meninas, que esse ano o Lollapalooza está sendo muito bem representado pelas mulheres, inclusive pela nossa querida Isa, que vai se apresentar domingo no palco Adidas. E essa representatividade feminina também está presente nos palcos esse ano. Vamos ter também a Letrux e a Luisa Leon, e também a Salma Jo, que é a vocalista do Carne Doce, uma banda goiana. Que tá crescendo agora e tal. É toda aquela questão do Lollapalooza tá abrindo possibilidades para outras bandas que ainda estão em crescimento aparecerem, né? E eu nunca ouvi, mas eu acho que é uma oportunidade pra gente conhecer e quem sabe virar fã, gostar. Então fica a dica. Carne Doce é o nome da banda. E então já dá pra ver que essas mulheres chegaram com tudo nesse Lollapalooza, né? E o que a gente vai ouvir agora?
Então, agora vamos com Kendrick Lamar, All the Stars.
All the stars are blue.
Então, vocês acabaram de ouvir All the Stars, do Kendrick Lamar, em parceria com a SZA. O Kendrick Lamar é considerado o maior nome do rap atualmente. Além de rapper, ele é produtor, compositor e ator. Já recebeu um total de 12 prêmios Grammy e seu último álbum de estúdio, Damn, recebeu nota 95 de 100 do Metacritic, que, para quem não sabe, é um site que armazena nota de vários críticos de música bastante renomados. Ou seja, o álbum recebeu mesmo aclamação mundial, tanto da crítica quanto do público. Já em 2018, foi lançada a trilha sonora do filme Pantera Negra, do qual Lamar foi curador, além de produtor e compositor das canções. O álbum também foi muito aclamado pela crítica, além de chegar ao topo das paradas americanas. Inclusive, o single All the Stars, que a gente acabou de ouvir, interpretado pelo Kendrick com parceria da cantora SZA, foi indicado ao Oscar de melhor canção original na cerimônia desse ano. Já um álbum ganhou o prêmio de melhor trilha sonora. O Kendrick está, então, como uma das principais atrações do Lola, e é ele quem fecha o festival com chave de ouro, eu diria, já que ele é o último dos headliners a se apresentar no domingo.
É, e o Kendrick, que está amplamente sendo considerado como um dos mais relevantes na atualidade, né, e chega a ser, muitos dizem que ele é o maior nome do hip-hop atualmente, e fala um pouco sobre o que a Ana comentou antes, desse espaço sendo aberto para o rap, né, Ana?
Sim, então, gente, é isso. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre Gabriel Pensador, que é outro rapper, mas fique ligado no Kendrick Lamar, que ele vai se apresentar no domingo, no dia 7, no palco da Budweiser, e ele encerra a programação do dia nesse palco, como a Jennifer já falou. E o show está previsto para começar 9 horas e até umas 22h15, por aí.
E justamente como a Ana Clara estava falando, o Kendrick fala dessa representatividade negra, da violência policial. E aí, em parceria com a Beyoncé, ele tem uma música incrível, Freedom. É muito importante esse tema, galera.
Hoje só tem questões sociais aqui no Top 5, hein? Top 5 também é cultura, hein, gente? Então, por último, mas não menos importante, vamos ouvir um artista que se apresentará também no domingo no palco Onyx. Eu acabei de falar dele, o Gabriel Pensador, nosso querido rapper. Vamos ouvir agora Gabriel Pensador, Racismo é Burrice.
Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento no complexo de superioridade infantil, ou justificando o sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Vai,
amigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice. E a ignorância é um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Negro e nordestino constroem seu chão. Trabalhador da construção civil, conhecido como peão no Brasil. O mesmo negro que constrói seu apartamento ou que lava o chão de uma delegacia é revistado e humilhado por um guarda nojento que ainda recebe o salário pão de cada dia graças ao negro, ao nordestino. E todos nós pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido. Tire a burrice do peito e me dê ouvidos. Me responda se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Farias. Não, você não faria isso não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata um homem, seja você ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral. Racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você. Porque o racista, na verdade, é um tremendo babaca que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca. E desde sempre não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar. E de pai pra filho o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fosse o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Nenhum tipo de racismo, eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica. Ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Todo mundo que é racista não sabe a razão. Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite, não participe. Pois como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu. Eu não vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você.
Então, gente, o Gabriel, nós acabamos de ouvir, Gabriel Pensador, a música Racismo é Burrice. Ele não é um dos headliners do Lollapalooza, ou seja, ele não é um dos astros do festival, mas ele tá lá para representar o rap nacional, e isso é muito importante. E na história dele, ele sempre foi caracterizado por seu jeito rebelde, um estilo meio afrontoso, e as letras das músicas dele são sempre um confronto à sociedade, ao governo, às questões sociais que acontecem na sociedade. E tudo começou quando ele estudava comunicação social lá na PUC. E ele fazia o mesmo curso que a gente, né? Comunicação social. E ele estava meio cansado do conformismo da universidade, do país. E ele decidiu escrever uma música que foi lançada na rádio da época, uma rádio que atualmente ela não existe mais, mas ela se transformou na FM O Dia. E a música que ele lançou, que foi lançada na época, foi Tô Feliz, Matei o Presidente. Que o presidente na época era o Collor, estava passando por um processo de impeachment, e a música acabou censurada 5 dias depois de ser lançada, mas já tinha muito sucesso, já tinha feito muito sucesso. E logo depois de ter lançado a música, o Collor, 20 dias depois, foi obrigado a deixar o poder. Então, ele ficou super famoso com essas críticas que ele colocava nas músicas. E até hoje, né, as marcas do Gabriel são as letras afrontosas e verdadeiras dele. O que vocês acham dessa coisa, dessas letras que o Gabriel fala, afrontoso e tal?
Pois é, eu acho muito importante, né, que ele se bota para criticar e que ele faz essa crítica mesmo quando essa pauta não estava na sociedade, quando a sociedade não estava aberta a discutir o racismo, a discutir política, principalmente na música. Então, ele foi um dos que abriu o caminho, ele, o Rapa, abriu um caminho para que hoje a gente pudesse falar, os cantores que a gente trouxe aqui, pudessem falar nas suas músicas o que eles falam, né, essas críticas sociais.
É isso, né? E como a Ana disse, porque ele teve a formação, né, na PUC, comunicação social. Ele não é só rapper, compositor, como também é um escritor e empresário, né? Ele já lançou aí 3 livros e, além disso, né, apesar de ser bastante politizado nas suas canções, ele também é um ativista social, né? Ele tem 2 projetos, que é o Pensador Futebol, que investe em jovens jogadores, né, que querem se profissionalizar. Além disso, ele também tem o Pensando Junto, que atende as crianças carentes da Rocinha, né? Ou seja, ele não só escreve letras sobre isso, se impõe sobre isso, mas também trabalha, né, na sociedade.
Ele não só fala, ele faz. Exatamente. Coisas referentes ao que ele fala na música, que é questões de representatividade, de racismo, de olhar para as comunidades. Isso. E ele leva projetos lá que olham para a comunidade. Ela é uma figura que se importa com isso, né? O que agora está crescendo, mas antigamente era raro. E ele, como a Jennifer falou, ele foi um dos pioneiros a trazer essas questões. E também foi tido como rebelde por conta disso. Porque na época ninguém tinha essa cara, dava cara a tapa para falar sobre o governo assim, sim. É, explicitamente, matei o presidente, tô feliz.
É, colocava sua arte em jogo para poder falar sobre essas questões, né? Sem medo de ser represado, sem medo de ser censurado.
E deu certo, né, gente? Tá aí
é
até
sempre
hoje.
Muito importante que tenha aquele artista que abra o caminho para os outros, né? Que seja pioneiro, que lute contra essa censura. É muito importante.
E é bom ver isso no Brasil, né? Tantas representações aí vindas de fora, e temos o nosso Gabriel Pensador para representar o nosso país nesse festival.
Então, o Lollapalooza, quando a gente começou a programar esse programa, a gente não sabia qual eram os rumos que o programa iria tomar, mas hoje a gente trouxe várias questões de representatividade e várias questões de aceitação corporal. E é isso, sabe? Questões sociais que estão por trás da música, para a gente perceber que a música, ela não é só uma letra, mas ela fala também sobre questões da vida. A música, ela é o retrato da vida.
É, justamente, né? Nós somos humanos e a música, como a expressão da nossa humanidade, traz essas questões muito importantes. E eu acho muito legal para mostrar para o público que nosso programa é ao vivo e que a gente está aqui. É muito mais que só trazer informação, é uma conversa. E eu fico muito grata de poder participar desse programa com vocês.
É, começa de um jeito, termina de outro, a gente não sabe os rumos, mas a gente sabe que dá certo. E é isso, galera, a gente está encerrando aqui esse programa de hoje sobre o Lollapalooza, aquele do Lollapalooza, e a gente deixa o recado de que semana que vem a gente vai falar sobre a pluralidade. Tipo, a gente vai falar sobre as músicas de cada país, e iremos escolher músicas de países diferentes, 5 países diferentes.
E aqueles que estavam pedindo K-pop no top 5, semana que vem tem K-pop no top 5.
K-pop, gente, música é um ritmo coreano, vamos lá, pessoal que é fã, que gosta, a gente vai estar aqui semana que vem para trazer essa pluralidade musical, não só música brasileira e americana, mas a gente vai ver músicas de outros países também.
É isso aí, Ana. E é importante também pedir para os ouvintes ficarem ligados nas nossas redes sociais, porque lá a gente vai estar sempre lançando as enquetes para vocês votarem, escolherem qual tema vocês gostariam de ouvir aqui. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, audioativo.eco, e no nosso Facebook, audioativo. Participa com a gente, manda sua opinião, manda seu comentário e vote.
Pois é, galera, então a gente está ficando por aqui. Lembrando que o Lollapalooza acontece sexta, sábado e domingo. Fiquem ligados aí que vão ter shows incríveis.
É isso, gente. Muito obrigada pela participação, meninas. Vocês são ótimas, maravilhosas, ótimas repórteres. E é isso, gente. Até semana que vem, 10 horas. Sem atraso, gente, pelo amor de Deus. Crivella, ajuda a gente nesse trânsito dessa cidade. Para de cortar ônibus. A gente precisa estar aqui 10 horas para preparar um programa para vocês. Muito obrigada pela audiência, vocês que estão ouvindo. Gente, eu imploro, participem, mandem músicas, porque a gente quer fazer um programa que tenha conectividade com o ouvinte. A gente precisa saber o que vocês gostam de ouvir. Então, mandem músicas, falem com a gente no Instagram, no Facebook. Perturbem, nós estamos aqui para ouvir vocês. Nós queremos andar juntos, grudados com vocês. Então, perturba a gente.
E aproveitando, se vocês continuarem participando, mandando música, a gente está programando aí um top 5 especial de músicas que os ouvintes mandaram. Então, por favor, mandem suas sugestões, seus gostos, para a gente poder montar esse programa especialmente para vocês.
É, gente, agora que eu sou apresentadora, eu quero fazer sessão de beijos, né? Peçam para mandar beijo que eu vou mandar. É isso aí, gente. Tchau, fique com a programação.
Até semana que vem.
Até semana que vem, galera. Beijo.
top 5. O que é top na Audioativo?
Audioativo, sua rádio, seu portal.